eu admito que em princípio possa ser, eu não vejo é neste caso como é que foi, efetivamente. Mas há uma coisa que eu ainda não percebi também, é que no meio desta transição de pastas e na não nomeação da tal comissão que ia assegurar que os privados cumpriam o que estava previsto, o facto de ela não se ter feito logo em 2015, ok, disse-me, não tive conhecimento, mas depois teve logo a seguir, certamente. E, entretanto, foram passando os meses, depois os anos, e só em 2017 é que se dá a tal recomposição do capital. Será que durante estes quase 2 anos o privado esteve à solta na TAP?
A palavra à solta torna a minha resposta ou mais fácil ou mais difícil. Depende da atitude que quisermos ter perante a interpretação da expressão à solta. Eu vou adotar uma interpretação conservadora e mais institucional. Durante todo esse período, houve uma negociação que foi feita em muitas fases e houve uma aproximação do Estado à vida da TAP que, não tendo sido logo e de imediato no contexto e na formulação que eu aqui tenho estado a defender, trouxe a TAP para o âmbito e o quadro de debate também governativo e de, como eu disse, de aproximação de variadíssimas entidades públicas, no caso do Ministério das Finanças, à par pública, de forma acrescida àquilo que era a realidade da TAP. Números, dados financeiros, escrutínio que ia sendo feito, preparação de todos os documentos que foram, que culminaram com a aprovação da operação e a sua materialização na primavera-verão de 2017. Tudo isso, na verdade, foi a antecâmara, se quiser, de todo esse processo. Eu não acho que isso seja a tradução do à solta, mas havia um processo muito, muito próximo de negociação com a TAP.
Eu estava um bocadinho preocupado quando no início nos disse que as matérias da TAP estavam delegadas no Secretário de Estado e que o Ministro pouco saberia. Felizmente verifico ao fim desta hora e pouco que levamos aqui que afinal o Ministro sabe mais qualquer coisa do que eu suspeitei de início. E por isso, eu sei que já lhe fizeram esta pergunta, mas eu não posso deixar de a fazer. Foi 3 ou 4 dias depois de deixar de ser Ministro das Finanças, que é o famoso acordo dos 55 milhões que foi obtido com base numa negociação que decorreu certamente durante semanas, se não meses, na altura em que o senhor era Ministro das Finanças. Continua a manter que não sabia, não faz a mais pequena ideia, é que nós também não fazemos a mais pequena ideia. Já perguntámos a toda a gente e ainda ninguém nos conseguiu explicar porquê 55 milhões. E estou a ver que hoje continuamos a ficar sem a resposta. A resposta é sim?
Escolheu, de facto, a pessoa errada para fazer essa pergunta. Mas eu entendo-a e responderei na mesma, na verdade, como já aqui respondi. Mas antes, deixe-me só fazer uma breve nota, que se o Sr. Deputado tivesse, porque eu sei que acompanhou a minha experiência enquanto Ministro das Finanças, saberá que nada se fez nem se passou no Ministério das Finanças enquanto eu fui Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, tinha 2 empregos, um aqui e outro na Europa toda, e mesmo neste tempo, em que 2 anos e meio em que eu fui Presidente do Eurogrupo, posso-lhe garantir, mesmo, Sr. Deputado, nunca nenhuma decisão estratégica foi tomada no Ministério das Finanças ou no Governo de Portugal com incidência nas finanças sem que o Ministro das Finanças tivesse sentado na mesa e soubesse explicar a toda a gente as suas medidas. Eu não estive no Conselho de Administração da TAP, por isso não lhe consegui dar nenhum exemplo, mas posso-lhe garantir que quem lá esteve sabe avaliar a diferença entre estar e não estar. A resposta à sua pergunta é: nem eu, nem os meus secretários de Estado, os tais em que eu deleguei competências, primeiro o Dr. Ricardo Félix e depois o professor Álvaro Novo, que foram os meus dois secretários de Estado do Tesouro, neste caso, mais recentemente, o professor Álvaro Novo, nem eu nem os meus secretários de Estado participaram em reuniões conducentes à aquisição de participações sociais de privados na TAP. Posso-lhe garantir isto. Quanto tempo se levou a negociar? Como é que se negociou? Pois isso já não sou eu a responder.
Em 2020 caiu-nos a todos em cima a pandemia. E também caiu em cima da TAP e de todas as companhias aéreas do mundo. E a TAP acabou em junho, ainda no tempo em que estava a deixar de ser Ministro das Finanças e estava a tomar posse o novo, em junho de 2020, exatamente ali meio, o tal apoio de emergência de 1.200 milhões de euros. Curiosamente, a gente quando vai ver o que se passou nos dois meses anteriores, o primeiro número que os privados que estão na TAP dizem vamos precisar de uma ajuda, dizem de 350 milhões, em março. Depois o senhor Ministro das Finanças de então, professor Mário Centeno, pouco tempo depois, em maio, diz ok, isto deve ir para os 500 milhões. E de repente, um mês depois, estamos em 1.200 milhões. Explique-nos lá esta evolução quase exponencial do valor da ajuda necessária para salvar a TAP da pandemia.
Eu não vou... Quem tinha os números era sempre a TAP. Todos os números que eu possa ter dito nesse período eram números que vinham da TAP. Quem tem os números das reservas, havia informações de que as reservas estavam a ser canceladas a uma taxa de 60% por dia, enfim, houve momentos críticos, verdadeiramente disparados, na pandemia. E, portanto, os números têm esse contexto. E, na verdade, também como eu há pouco referi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, no início as estimativas foram, de facto, bastante diferentes daquilo que foram os números finais. O número de 1.200 milhões de euros, e é talvez a resposta que eu lhe vou dar, porque os números depois foram sempre evoluindo, às vezes as coisas resultaram melhor, outras piores, a TAP recuperou muito mais rápido do que aquilo que era esperado, como aliás a generalidade das companhias aéreas, e isso é bom, e ainda bem que assim foi. Quando negociamos apoios que envolvem autoridades da concorrência, em particular as europeias, nós devemos apresentar números e devemos defender números que nos garantam que não temos que lá voltar. O pior que pode acontecer numa negociação de apoio de emergência a nível comunitário é o descrédito dos números por falhanço em cumprir metas estabelecidas. Acredito, Sr. Deputado, Portugal tem uma história longuíssima de revisões de objetivos orçamentais. História essa, felizmente, interrompida, sabe, a partir de que ano, Sr. Deputado? 2016. Foi o primeiro ano em que o saldo orçamental em Portugal foi cumprido. E nós não podemos estar a apresentar uma sucessão de números e de autorizações, porque as autoridades da concorrência, sejam elas europeias, sejam elas portuguesas, não vão compreender essas atualizações de números. E, portanto, aquilo que fizemos foi um número que estivesse sustentado, obviamente, naquilo que eram os dados de base, até porque quem prestava esta informação à Comissão Europeia era a TAP. A TAP estava sentada na mesa das negociações. Nós tínhamos politicamente dar o aval àqueles números, até porque eles tinham que ser introduzidos, inseridos e aprovados no orçamento suplementar, mas havia esta ideia de que nós tínhamos que apresentar números que fossem confortáveis para não termos que ser surpreendidos. E foi esse o objetivo dos 1.200 milhões de euros, ser um envelope que, realisticamente, sem excessos, mas também sem pecar por defeito, a TAP se conseguisse acomodar nas suas necessidades financeiras, que naquele momento não paravam de crescer. Por motivos variadíssimos, porque a atividade da empresa teimava, como aliás as suas congêneres europeias, em não arrancar, porque os contratos de combustível tinham uma formulação que, quando a empresa parasse, desencadeava um conjunto de penalizações que a empresa tinha que respeitar. Portanto, não é fácil chegar a estes números. Portanto, eu acho que, aliás, a surpresa que o Sr. Deputado coloca na sua pergunta dos números irem crescendo é exatamente aquilo que naquele momento nós tínhamos que fazer parar. E é por isso que os 1.200 milhões de euros são colocados no pedido da autorização.
É verdade, mas a gente espera que o Ministro das Finanças também seja uma espécie de último reduto do contribuinte, digamos, da proteção do contribuinte. E quando estes números vão crescer desta maneira, de qualquer maneira, assim, estes 1.200 e qualquer coisa milhões de euros que entraram neste pacote foram emprestados à TAP, certo? Confirma que assim é. E a segunda pergunta correlacionada com esta, emprestado quer dizer que é para ser devolvido. Tem alguma ideia do que é que aconteceu a este dinheiro?
O comunicado da Comissão Europeia, a esse respeito, é absolutamente claríssimo. Não levanta nenhuma dúvida. É a grande vantagem de concluir negociações com as autoridades da concorrência. E, como sabe, eu concluí muitas. E também lhe posso dizer que, desde que concluí, todas tiveram sucesso. Caixas de depósitos, o programa de reestruturação do novo banco, eram procedimentos dificílimos. E esta aqui, esta ajuda, que foi na realidade aprovada em muito pouco tempo, porque todos aqueles processos eram muito expeditos naquela fase, ao contrário de todos os outros que levavam meses e meses de negociação, este não tinha sequer esses meses para decorrer, e estamos a falar de facto de um empréstimo ao abrigo de um artigo muito específico do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, segundo o comunicado da Comissão Europeia, esse empréstimo, sendo um empréstimo, a expectativa base era que fosse devolvido, mas não sendo devolvido, ele desencadearia um processo de reestruturação em que havia a possibilidade, como veio a acontecer, de parte deste empréstimo ser utilizado, inclusive, como capitalização da empresa. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado compreende todas as contingências de concorrência que uma aprovação desta natureza encerra. E, portanto, tudo estava previsto. Tudo o que aconteceu estava previsto no dia 10 de junho. Não houve nenhuma surpresa. Nenhuma, Sr. Deputado. Era possível, se fosse esse o caminho da pandemia, que a TAP pudesse devolver algum daquele empréstimo. Não era a expectativa, não era a expectativa, aliás, a expectativa em relação aos 1.200 milhões de euros, no dia em que eu saio do Governo, era que fossem usados 900 milhões. Ainda que na empresa já se falasse de 1.400 milhões, porque os números, na verdade, estavam sempre com esta dinâmica. Mas a expectativa que tínhamos era 900 milhões. Mas aquele não era um beco sem saída para a empresa, como aliás se provou. Porque, aprovado o empréstimo e aceite o empréstimo pela empresa, porque todos os empréstimos têm que ser aceitos pelo mutuário, a empresa iria fazer uso dele ao abrigo do tal regulamento europeu que prevê precisamente ajudas de emergência e reestruturação. Este não era um empréstimo qualquer, era um empréstimo que tinha uma sequência no caso dele não ser devolvido e a empresa sabia disso e o Estado português obviamente também.
Se a empresa sabia disso, não era um incentivo a que a empresa não se empenhasse o suficiente para o pagar?
Quando uma empresa, na situação financeira em que a TAP se encontrava, mesmo antes da pandemia, nós sabemos as dificuldades que essas empresas têm nesses momentos difíceis das suas vidas. Mas a resposta curta à sua pergunta é sim. É evidente que sim.